Alô, você ligado no GE.Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 174. Eu sou Edgar Maciel de Sá e a gente vai falar sobre esse time do Fluminense que é meio bipolar, né? Ganha em casa, perde fora, jogo foi no Maracanã, então foi dia de vitória. Fluminense 2-0 sobre o América Mineiro, um adversário direto na luta pela vaga na Libertadores, e o Fluminense conseguindo chegar à sétima posição do campeonato com 48 pontos. Para falar sobre esse jogo, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor que estava no Maracanã e viu tudo de perto. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, muito bem, né? Depois de jogo no Maracanã, eu vou começar a botar, ano que vem, se Marcão continuar, eu vou botar meu contrato que eu só gravo depois de jogo no Maracanã, porque aí eu tenho uma garantia boa. Né? Porque, assim, os últimos 4 jogos, 4 vitórias no Maracanã, só 2 gols sofridos, e os 2 gols justamente para Flamengo e Palmeiras, né? Segundo e terceiro lugar. E, enfim, eu quero o Fluminense do Maracanã. Para mim, eu quero o Fluminense do Maracanã. Ah, Gabriel, para qual Fluminense é torce? Para o Fluminense do Maracanã. Fluminense de fora de casa não tem muita torcida, não.
Quem tem muitas cláusulas contratuais também é Cauê Rademacher, que mais uma vez está ausente desse podcast. O cara está folgando todo dia. Folgou depois do último jogo, folgou agora depois desse jogo. Não estou mais entendendo nada. Mas tudo bem. Continuando nossa escalação, Felipe Siqueira, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo. Tudo bem, Siqueira?
Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Cauê, né? Chefe é chefe, né? Ele bota sempre as folgas para pós-jogo do Fluminense para dar aquela chinelada, né? Mas é isso. Então, um resultado muito importante para o Fluminense. Um resultado que tira o Fluminense daquela caverna do dragão, que era a 8ª posição, né? O Fluminense ganhava, perdia, e ficava em 8º o tempo inteiro. Sai dessa 8ª posição, sobe para 7º e com a chance de consolidar essa 7ª colocação, porque o próximo adversário é justamente o Internacional, o time que o Fluminense ultrapassou. E nesse jogo aí de domingo, mais que a questão da atuação de o Fluminense não criou tanto, né, mas não deixou o América Mineiro jogar. Então acho que isso é um ponto positivo para o Fluminense dos últimos jogos.
Boa. Gabriel, antes de a gente começar, eu queria que você me ajudasse a explicar a questão das vagas na Libertadores, que agora tivemos aí a final da Sul-Americana, Atlético Paranaense campeão. Da última vez que eu fui falar sobre isso aqui, eu me confundi todo e você me ajudou. O que mudou esse título aí do Atlético Paranaense?
Agora ficou mais simples, né? Vamos lá. O único cenário, vamos trabalhar com o cenário de que o Atlético Paranaense não vai terminar na parte de cima, lá na vaga da Libertadores, né? Que é o provável, o Atlético Paranaense tá bem lá embaixo. O cenário é simples. Os 6 primeiros vão para a Libertadores direto. Isso porque são 4 vagas para a Libertadores direto, né? Mas ali entre os 6 primeiros estão Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo jogam na final da Libertadores, então uma vaga já fica ali, não vão cair para abaixo de 6º. E o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Então, assim, se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil, ele abre mais uma vaga, assim como Palmeiras e Flamengo também abre mais uma vaga. Então, G6. Se o Atlético Paranaense também ganhar a Copa do Brasil, ganhar os 2 títulos, vai acontecer igualzinho ao que foi o Palmeiras ano passado, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Se o campeão da Copa do Brasil já tiver uma vaga garantida na Libertadores, a vaga não vai para o vice da Copa do Brasil, a vaga vem para o Brasileirão. Então, ela vem automaticamente para o Brasileirão, ou seja, está garantido o G6. Porque ou o campeão, né, o virtual campeão e o Atlético Mineiro, ganha essa vaga e abre mais uma, ou o Atlético Paranaense ganha e abre mais uma vaga no Brasileirão. Ou seja, tirando a hipótese do Atlético Paranaense dar uma arrancada e passar todo mundo, é G6 indo direto, G8, né, 7º e 8º, indo para pré-Libertadores. Facilitou a conta, dificultou para jogar, né? Porque se o Bragantino ganha, pelo menos ali tinha uma grande possibilidade de G9, né? Então, vai ter time chorando a incompetência no Brasileirão? Não. O título do Atlético Paranaense, de não ter dado Bragantino sábado.
Então é isso. O Fluminense está em 7º lugar, com 48 pontos. E tem uma diferençazinha para o 6º lugar, que é o Bragantino, de 4 pontos. E abaixo do Fluminense tem uma briga ali de um monte de time colado. Então vamos fingir ali que o G6 está mais distante, o Fluminense está brigando ali pelo G7 e G8, que são as 2 vagas para pré-Libertadores. Então o Fluminense tem adversários diretos aí. O Internacional, que é o adversário, aliás, de quarta-feira, vem logo atrás com 47, o Ceará vem logo atrás com 46, América Mineiro com 45, Cuiabá com 43. Enfim, tá todo mundo aí brigando por essas vagas aí na pré-Libertadores nesse momento. Se o Fluminense conseguir dar uma arrancadazinha, pode conseguir chegar na fase de grupos entrando no G5.
Oi, Edgar. Tem um cálculo básico assim, que eu fiz, baseado também, até para dar o crédito, no Instituto de Matemática da UFMG, que calcula probabilidade. Bem, bem legal, vale a pena você achar aí, tem o site deles lá. Calcula essas probabilidades, eles calculam também probabilidade com pontuação, do tipo, quantos pontos você precisa para ir para Libertadores, se você fizer tantos pontos, você tem tantos por cento e tal. Só que eles só calculam G6, o que ficou até bom agora, porque é quem vai para Libertadores direto, né? E assim, o cálculo básico é o seguinte, para o Fluminense ir para Libertadores, ficar entre os oito, vencer os dois jogos em casa é suficiente. Fazer o que vem fazendo é suficiente. É assim, provavelmente, tá? Isso pode, num cenário absurdo, Ceará ganhar os quatro jogos, enfim, aí é a exceção, né? Mas ganhar os dois jogos em casa, chegar a 54 pontos, é quase impossível do Fluminense ficar de fora, ficar em nono com 54 pontos. Por outro lado, para poder ir para Libertadores direto, o Fluminense aí vai ter um trabalhinho a mais. Teria que ganhar os três jogos, fazer 57 pontos, e aí pelo cálculo lá do Instituto de Matemática, 57 pontos, você tem 97% de chance de terminar no G6. Então, assim, o cálculo básico que eu tô fazendo é, ganhando as duas em casa, o Fluminense está na Libertadores, e conseguindo buscar três pontos contra o Atlético ou contra o Bahia, o Fluminense tem muitas chances, é praticamente certo, que esteja no G6. Mas vamos trabalhar com a realidade, que é fazer o dever de casa. Né?
Abri aqui o site, Gabriel, e fala de chance de classificação para Libertadores, que é o G6 no caso, né? Ele não conta o G8. De G6, que seria a fase de grupos direto, o Fluminense tem 23% de chance hoje. Ou seja, vai ter que lutar aí, como você falou, para vencer esses jogos em casa e conseguir uma pontuação fora, seja contra o Atlético Mineiro ou contra o Bahia.
O G6 está muito fechado, né? O G6 está muito fechado e são times que...
Tem uma chance de 4 pontos do G6 para o sétimo colocado aqui no Fluminense.
Os times que estão por ali mesmo, assim, Fortaleza vinha caindo, né? Tinha uma sequência ruim, mas aí já consegue vencer o Palmeiras em casa. São times ali que eu não consigo ver o Fluminense tirando 4 pontos de nenhum desses times, né? E não tem mais confronto direto contra nenhum deles.
É isso que preocupa, né? Que o Fluminense fora de casa não consegue pontuar, principalmente nessa reta final do Brasileirão, né? Que se tivesse esse título do Bragantino, essa vaga seria uma vaga mais, né? Para direto ali, o sétimo iria, né?
Isso considerando que o Atlético Mineiro ganhasse a Copa do Brasil também, né?
Isso.
O
Atlético Paranaense não podia ganhar nenhum dos dois.
Ano passado teve a...
Agora já foi.
Ano passado o Fluminense ficou esperando o Palmeiras ali, né? Criaram a União Flumeiras, né? Aí teria que criar, sei lá, a União Flugalo, alguma coisa
assim. Então é isso, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Vamos falar sobre Fluminense e América Mineiro. Vitória tricolor por 2-0 no Maracanã. Gols de Luiz Henrique e Fred. Luiz Henrique no primeiro tempo, aproveitando uma bobeada da defesa do América Mineiro, que errou ali a linha de impedimento. Fluminense, após uma cobrança de falta, ficou com vários jogadores na área contra nenhum defensor. Luiz Henrique abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo, pênalti sofrido pelo Arias. Fred cobrou e fez 2-0. Primeiro gol do Fred com torcida nesse retorno dele ao Fluminense. Vamos falar sobre essa partida. É um jogo que o América Mineiro não criou muita coisa, não assustou o Fluminense. Mas o Fluminense, por mais que tenha tido a posse de bola, tenha comandado o jogo, também não criou muito, né, Gabriel? Você que estava no Maracanã, qual foi a sua visão dessa partida, essa vitória do Fluminense sobre o América Mineiro?
Eu fiquei surpreso, assim, eu estava no Maracanã, mas lá, enfim, com a volta do público e etc., a internet estava bem complicada, né? E aí eu não consegui fazer ali o jogo, né? Eu fico ao vivo durante a partida lá no Raiz Tricolor, eu não consegui ficar assistindo a partida retorno, né? Com o jogo na tela. Então eu estava acompanhando o jogo, assim, e tem que acompanhar muito também opiniões de outras pessoas, então eu tava muito focado no que eu tava vendo só. E assim, eu fiquei surpreso quando eu vi algumas pessoas ao final da partida acharem o Fluminense, assim, ah, deu pro gasto, ah, mais uma partida ruim que a gente conseguiu ganhar. Porque a minha impressão, principalmente do primeiro tempo, essa impressão foi principalmente no primeiro tempo, era de um time que, e os números mostram isso, inclusive, né, então continuo com essa impressão. Foi de um time que não deixou o América Mineiro jogar. O América Mineiro não jogou no primeiro tempo, assim, e é nítido você ver isso em números, né? A diferença do primeiro para o segundo tempo. O América Mineiro não conseguiu trocar 4 ou 5 passes. O Fluminense com um número de roubada de bola gigantesco. Assim, a média do Fluminense no Brasileirão é fazer 15 desarmes por jogo. Ele faz 15 desarmes certos por jogo. O Fluminense no primeiro tempo fez 14. A mesma coisa sobre interceptação também, né? Que é quando o cara toca a bola e o jogador se antecipa, ele não desarma o cara, ele se antecipa para roubar a bola. Assim, a média do Fluminense é 5 por jogo, o Fluminense fez 3 no primeiro tempo. Então, assim, era um time que o América não conseguia jogar. O Ademir, que era o grande jogador, é o grande jogador do América, que no segundo tempo começou a jogar muito bem. No primeiro tempo, ele ficou, assim, olha a comparação, né? Olha onde eu vou fazer a comparação. Eu vi Messi jogando na Copa América, e eu lembro de Messi ficar parado boa parte do jogo, eu lembro de ficar reparando isso, do quanto que ele ficava parado, só quando ele recebia a bola, tirava um chip no cara, que o cara disparava inacreditavelmente. E o Ademir, assim, ficou igualzinho o Messi numa parte, que é a parte do ficar parado. Ele encostou na linha lateral, a bola não chegava nele, e quando chegava já tinha 2 para poder desarmar. Então o Fluminense, o Marcão, ele soube montar um sistema defensivo muito forte de marcação, e aí eu incluo aqui 9, 10 jogadores, incluo todos os jogadores, né? Porque eu fui pensando aqui, a linha de 4 lá da defesa, os 3 do meio de campo, né, que são volantes de origem, os 2 pontas, todo mundo, e até Fred, muito aplicado nessa marcação. Qual que é o problema? É aquele problema que eu falo dos pontos, né? O Fluminense tem 7 pontos, e ele usou 6 para defesa. Ele vai ter um problema de ataque. Ele vai só vai sobrar um pontinho para ele usar no ataque, ele vai ter um problema. A partir do momento que a gente entra com 3 volantes e que o cara que vai ter que criar jogadas, talvez ali dentro do meio de campo, seja Martinelli ou Iago, a gente vai ter um problema de criação. E aí a gente aonde aquilo que eu falei, acho que no último podcast. A gente depende, o Fluminense depende de um ponta que saiba criar. Caio Paulista não é esse ponta. Apesar de não ter feito um primeiro tempo ruim, o segundo tempo dele foi muito ruim, mas o primeiro tempo foi mais discreto do que ruim. Luiz Henrique faz muita diferença nisso. A aparecer por dentro, aparecer para jogar, e ele potencializa até Iago como criador de jogadas, e Fred por ali também saindo bastante da área, tá? Até mesmo com erros técnicos. A presença de Fred saindo da área embolava a marcação do América. Então, assim, o Fluminense teve dificuldade no primeiro tempo para criar. Chegava uma bola ou outra, um chutinho fraco de fora da área, um cruzamento mais perigosinho e tal, mas defensivamente o América não jogou. E aí ganhou o gol, né? Mereceu o gol, mereceu ganhar o primeiro tempo, mas se ia ter dificuldade de fazer o gol criando por dentro, o gol vi naquele lance bizarríssimo, né? Assim, depois eu fui ver, né? Vi o replay quando chegou em casa e tal. Assim, foi uma perna de algum jogador do América, eu acho que era Patrick, um dos zagueiros, na verdade, falaram Patrick, mas acho que era um dos zagueiros ali do América, que deu condição, e é engraçado, para quem vai ver o gol depois, que tem 5 jogadores do Fluminense e eles quase perdem o gol. A bola bate em David Braz, aí Nino toca, Luiz Henrique chuta, e ele nem comemora, parece gol assim, ele chutou sabendo que tava impedido. É até engraçado esse primeiro gol do Fluminense. Só que assim, depois que tá 1-0 e vem o segundo tempo, aí é a parte ruim daquele marconismo que eu brincava, né? Que tava até um bom tempo sumido. Porque o Fluminense só tinha vencido os jogos no Maracanã, recentemente ganhando no final, né? Palmeiras e Sport. Que é, deu a bola pro adversário, entregou a bola pro adversário e falou: você não é bom o suficiente para poder vencer minha defesa. Tenta aí. É quase isso. E tentou puxar contra-ataque. Aí Luiz Henrique cansou, começa a entrar John Arias, aí Caio Paulista também cansou, entra Casares, o Fluminense começa a tomar muita pressão, o América criou, aí o Ademir entrou no jogo, foram pelo menos 6 chances ali relativamente perigosas, né? Até sair o segundo gol. Acho que os números mostram muito bem essa diferença do primeiro para o segundo tempo, né? O Fluminense trocou 220 passes no primeiro tempo, trocou 73 no segundo. É a diferença, assim, absurda, né? Assim como o América também. O América foi mais igual, assim, né? Mas teve muito mais perdas de posse de bola no primeiro tempo. Então, assim, o Fluminense, claramente, no segundo tempo, deu a bola para o América. Deu a bola para o América e falou: você não consegue me ganhar. E a tática que o Marcão utiliza, enfim, não posso criticá-la. Depois até vou trazer uns números aqui que eu vi de dentro de casa e fora de casa, que são interessantes. O Fluminense ganhou o jogo no modo que o Marcão normalmente ganha, Ah, e só para não deixar, não sei se vocês vão entrar depois nessa polêmica, etc. Eu não sei ainda, não me convenci ainda, não vi câmera suficiente para saber se foi pênalti ou não. É, algum de vocês aí tem essa certeza de que foi pênalti para o Fluminense?
Cara, eu fiquei olhando, foi difícil achar ali o toque, confesso. Falei que nem aquele lance do Nino contra o Ceará, eu demorei para ver o toque. No lance do Nino no Ceará, no caso, eu tava olhando pro lugar errado. Eu tava olhando para o pé do Nino e o toque foi mais em cima, foi meio que no joelho do Nino na perna do Jael, se não me engano. Ontem, eu consegui ver um toque, sim, é leve. É porque o Arias está passando muito rápido e aí o cara ali meio que é sem querer, né? Porque o Arias está passando, ele tenta tirar o corpo, mas ele não consegue, o zagueiro. E aí a perna dele dá uma tocadinha no pé do Arias, e aí esse toquezinho faz o Arias tropeçar no pé dele mesmo. Então, eu demorei a ver, mas eu vi um toquezinho ali, que eu acho que foi isso que o VAR também viu, e que serviu para validar o pênalti, né? Porque se não tivesse nenhuma câmera que mostrasse nada, seria cancelado, né, Siqueira?
Eu confesso que eu vi os replays ali, e eu não consegui enxergar esse toque ali, mas pelo movimento de corpo ali do Arias, não pareceu também ele se jogar, assim, tipo, de cavar um pênalti.
Ele tropeça.
Parece muito aquele lance ali de futebol normal ali. Quem já jogou uma peladinha ali sabe que às vezes tem aquele um esbarrão de um pé no outro que não é nem de propósito do defensor que desequilibra totalmente o atacante. Então, imagino que tenha acontecido isso e acredito que eles tenham visto no VAR ali também o toque. Mas eu vendo o replay ali, é um toque bem sutil mesmo ali. Mas é aquele negócio, aquele trança-pezinho ali muito de leve que desequilibra total. Você bate uma perna com a outra e acaba caindo. Mas não pareceu que o Arias mergulhou ali cavando um pênalti, não, pelo movimento que ele fez ali.
Eu achei aqui o vídeo, porque o melhor momento que eu tinha visto não tinha o replay, né? Aí eu achei que, assim, se você olhar uma vez só, você tem convicção de que Arias tropeçou no próprio pé dele e caiu, né? Você tem a convicção disso, que isso é muito claro. Mas realmente tem um totozinho muito de leve ali do Bauerman, né, o zagueiro. Um totozinho muito de leve que é o que faz o Arias tropeçar no próprio pé, né? Se jogar, ele não se jogou. Mas acho que tem um toquinho ali bem de leve do jogador do América. E a minha dúvida era até também na hora lá, era o impedimento. Depois eu fui ver que, de fato, ele não estava impedido. Achei que na hora ele pudesse estar impedido ali também. E que bom o Fred voltar a fazer gol, né? Alguém aí viu os melhores momentos, igual eu, quase, eu quase cometi esse erro aí de dar o play com o som aberto. Aí tirei o som antes. Eu já tinha visto gols de Fred, né, depois dessa volta cobrindo lá o Fluminense no Maracanã e tal, enfim. Mas para 15 mil pessoas, que é algo que a gente pode falar depois também, né, da torcida, ver esse gol de Fred, ver Fred fazendo gol de novo no Maracanã, foi o Fred vai te pegar mais alto que eu vi desde essa volta. Sem dúvida, a gente ainda torço para comemorar muito, mas foi o discurso que eu falei ontem após o gol. Comemore como se fosse o último, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Fred vai estender o contrato, né? Não, tem um contrato até o meio do ano que vem. A gente não sabe, enfim, é um jogador já mais velho, tá mais tá sob o risco de qualquer problema físico, qualquer problema, enfim. A gente não sabe as decisões que podem ser. Então sempre comemore o gol de Fred como se fosse o último. Porque pode ser o último, né? E aí, dane-se se é de pênalti, o que que é, vale sempre uma comemoração em dobro ali.
Verdade.
Eu que abri o lance aqui sem o mudo aqui, na aba, tava revendo o lance do pênalti aqui, o Bauerman, ele dá um toque muito leve no Arias, e aí o Arias tropeça na própria perna. Foi o que eu achei aqui, né, nesse lance do pênalti.
É isso. E um dado muito legal sobre esse gol do Fred, o nosso amigo João Bolt, que é historiador do Fluminense, tem um blog muito legal, o blog do Bolt, ele sempre me manda essas informações. Ele me mandou no Twitter aqui, ele botou no Twitter dele e me mandou também. O Fred chegou ontem a 100 gols pelo Fluminense em campeonatos brasileiros. 100 gols em campeonatos brasileiros. É uma marca muito rara. Apenas Roberto Dinamite, Zico, Luiz Fabiano, e se contarmos os brasileirões antes de 71, o Pelé... tem 100 gols pelo mesmo clube na competição. Então o Fred chegando a 100 gols pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro e tem 196 com a camisa tricolor, está na contagem regressiva aí pelo gol 200. Mas
Boa,
eu acho
Edgar.
que
Fala. Só para aproveitar essa era de números aí, eu botei até no Twitter ontem, enfim, né? No caso do Bolt aí, ok, ele é historiador, ele faz isso. No meu caso, é só tempo à toa mesmo. O gol de Luiz Henrique foi o centésimo do Fluminense em 2021. No ano de 2021, né? Que também inclui ali a reta final do Brasileirão, 2020. Aí, o primeiro gol do ano, né, foi de Lucas Claro, contra o Flamengo, né, naquela virada. O gol 50 foi de Abel Hernández na derrota pro Júnior Barranquilla no Maracanã. E o gol de número 100, o de Luiz Henrique ontem, contra o América Mineiro. Não sei, não vai dar para chegar a 150, né? Então acabou essa listinha já.
E ontem, né, na escalação, Siqueira, a principal mudança foi o retorno do Luiz Henrique, né? A principal novidade foi o retorno do Luiz Henrique, depois de algumas partidas aí fora por lesão muscular. Luiz Henrique retorna e foi um dos destaques do time, né? Se a gente for escolher ali os principais jogadores, André é sempre destaque, mas Luiz Henrique foi um jogador que ajudou bastante na vitória, né?
Pois é, o Luiz Henrique ele volta depois de dois jogos, né? Se não me engano. E o último jogo dele foi, deixa eu tô abrindo aqui, que ele tinha se machucado, foi aquele jogo contra o Grêmio. E aí é interessante até de ressaltar que ele sente uma fisgada na coxa, né? E ele sai imediatamente pela fisgada, ele sai logo, até sai de maca, o pessoal fica assustado achando que ele, sei lá, ia ficar de fora a temporada inteira. E na época a gente apurou, ele falou, cara, é uma coisa muito leve, é praticamente menos que uma lesão, era menos que o grau 1, assim, que é a lesão mais simples. Então foi vital ele ter saído cedo, quando sentiu contra o Grêmio, para poder ter se recuperado rapidamente e voltado no terceiro jogo ali depois e poder ter contribuído. E aí faz um paralelo com aquela situação do Caio Paulista, né, contra o Palmeiras, que ele sente a coxa, estica a perna, insiste em continuar, aí dá um outro esticadão de perna 3 minutos depois, sei lá, e aí se lesiona de vez, fica muito tempo fora, volta sem ritmo de jogo e nunca mais foi o Caio Paulista do primeiro semestre. E aí o Luiz Henrique volta rápido agora contra o América Mineiro, é titular e para mim foi o melhor jogador ali do Fluminense em campo, já estava mostrando ali querer jogo desde o início, fez o gol, né, o gol até uma meio de presente ali para ele, mas não importa, ele que botou a bola para a rede, chamou muito o jogo e aquele lance que ele dribla uns 3 dentro da área, é muito futsal aquilo, né? Ele dribla, ele tem uma capacidade de driblar em espaço curto que é muito característica ali do futsal. Ele tem aquela mobilidade das pernas dele ali com uma pressão muito grande dos adversários, diferenciada. E foi um lance muito bonito, pena que não saiu o gol ali. Mas acredito ali que Luiz Henrique e André foram os destaques ali do Fluminense da partida. O Iago se apresentou bastante para o jogo também, não fez uma partida brilhante, mas sempre naquele estilo Iago, né, de estar sempre correndo o tempo inteiro, se dedicando ali ao time também, acho que vale a menção, mas acho que o Luiz Henrique foi o melhor. Saiu desgastado, extenuado, acho que muito até por essa questão de ele ter ficado um tempinho, um pouquinho, né, fora, voltado depois de 2 jogos. Mas é importante, né, você ver como o Fluminense precisa de algum ponta que tem esse destaque, que consiga ir para cima. E ele é um cara que também consegue fazer uma recomposição, que é o que o Caio Paulista faz e que fazem os técnicos manterem o Caio Paulista no time. Então é uma volta muito importante. Vamos apurar, mas acredito que o Luiz Henrique não seja problema para os próximos jogos. Até o Vitor Lessa, nosso amigo aí, que trabalha na Rádio Globo, falou que o Luiz Henrique não preocupa tanto. Quem preocupa mais é o Nino, a gente pode falar depois. Mas é um jogador que vai ser importante para o Fluminense nessa reta final de temporada, sim.
Boa. Eu queria falar alguma coisa, agora estava na minha cabeça. Ah, lembrei. Siqueira, você falou sobre o Iago, e eu acho que o Iago é um jogador muito útil ao Fluminense e que acaba sendo cobrado demais por algo que não é a função dele, que é criar. E aí muitas vezes a torcida pega no pé dele, fala mal do Iago, porque ele está tendo que fazer algo que não é a função primária dele e acaba não indo bem porque não é a criação, não é a função dele. Mas aí ontem, Gabriel, o Fluminense sofre justamente nessa parte, né? Que falta ali alguém de criação, o Iago tem que ser esse cara, e o Iago não consegue ser esse cara, ele é muito bom de volante ali, acho que ele ajuda muito o Fluminense de volante, mas na criação não ajuda. E aí o Casares, que é aquele cara que tem que ser o da criação, não consegue ajudar desde o começo, só consegue ir bem quando entra no segundo tempo, e aí fica esse gap aí de falta de criação, acho que é mais ou menos por aí, né, nesse esquema com três volantes.
É, e que é o que a gente normalmente, quando bate assim, né, quando vai bater na crítica, bate, não é necessariamente a falta de criação, é a falta de elenco, né, os erros na montagem do elenco lá atrás. Mas sobre Iago é isso, eu até estava comparando aqui mentalmente, quando vocês estavam falando aí sobre Iago, que é diferente do caso de Caio Paulista, porque qual que é a função primária do atacante? Atacar. E Caio Paulista é mantido no time, a explicação que Marcão sempre dá na coletiva é: o Caio se dedica muito, ele pô, tá ali sempre na marcação, cobre bem, eu botei ele lá daquele lado pro lado de lá não jogar, etc. Ou seja, Caio tá sendo cobrado pela função primária dele e pelo treinador, ele tá sendo titular pela função secundária. Aí você pode discutir a importância disso. Eu lembro muito da reta final do ano passado, no caso do Brasileirão, né, do ano passado, era essa mesma crítica em relação a Luca, que, e era a mesma, o comentário final era a mesma coisa, que é, Caio Paulista tá ali porque ele fecha bem o setor e marca bem. Luca era a mesma coisa. Aí você vai olhar os números, Caio Paulista tem duas roubadas de bola no jogo, Luiz Henrique tem 5 do outro lado. Então, assim, ele é o cara que tá ali para marcar e o outro do outro lado tá marcando ainda melhor do que ele. Iago não. Iago, ele faz muito bem a função primária dele, essa função, e eu acho até que assim, o problema é que ele rende muito bem tendo outros volantes ali ao lado dele, outros dois volantes, porque aí ele fica meio que como esse coringa que quase que impediu ontem o América não conseguia, tive muita dificuldade de dobrar jogador, né? Quando conseguia um drible, dificilmente ficava 2 contra 1 no outro marcador do Fluminense. Porque Iago tava ali, não à toa foi o cara que mais desarmou no jogo, enfim. Ele sozinho quase desarmou o número de desarmes do time da América inteiro. Foram 6 desarmes no jogo. Então, assim, é um jogador que fisicamente é um absurdo. Eu já achava isso depois da entrevista que ele deu contra o Palmeiras, né, se eu não estou enganado, no final ali do jogo para a Globo, em que ele fala, assim, aquilo lá me deixou mais absurdo ainda, que ele fala o número de jogos que ele tem nessa temporada, acho que já está chegando a 70 jogos no ano, né, se eu não estou enganado, passou de 70. Assim, é um jogador fisicamente absurdo. E é o jogador que não é o craque. E ele sabe que ele não é o craque. Assim, tem uma bola ele tem ali no primeiro tempo que ele tenta uma enfiada, assim, um lançamento para um dos atacantes e tal, a bola vai até forte demais. E a hora que eu falo, cara, isso aí é o que o Iago tá fazendo, mas não dá pra cobrar dele, não. Uma enfiada de bola ali que Casares vai acertar no segundo tempo. Mas o que dá pra cobrar dele é o empenho, a dedicação e a parte defensiva. Agora, aí vem o cobertor curto. Pro Fluminense ter uma consistência defensiva dentro de casa, 5 jogos pegando Palmeiras, pegando Atlético, pegando Palmeiras e Flamengo nessa conta aí toda, tomou 2 gols no Maracanã, né? Para ter essa consistência boa defensiva ali, vai ter que tirar pontos do ataque. E aí tá tirando pontos do ataque, seja não tendo um meia de criação, seja tendo um ponta inefetivo, que só tá lá, diz Marcão, praticamente que só para marcar, né? Então acho que Iago consegue ser esse equilíbrio, que talvez com um meia... Porque o problema do Fluminense é que os 3 meio-campistas ali centrais, eles não eram muito físicos na marcação, né? Ganso, Casares e Nenê são 3 jogadores que nunca se destacaram por questões de marcação. Então eles ficavam sobrecarregados. O Fluminense, de repente, identificando no mercado um meio-campista que tenha também um desempenho físico bom, né? O Nenê até tem um desempenho físico bom, mas para quem tem 40 anos, para um jogador normal, se for comparar, não era um desempenho físico bom, né? O Fluminense pode ganhar muito, o Iago ainda pode crescer muito. O que não pode é ele ficar jogando de volante, tendo que fazer a meia, ou então ficar jogando de volante, de volante, tendo que cobrir falha de marcação de meia, né?
Bom, e como é que a gente explica, Siqueira, esse time bipolar do Fluminense, né? Que é a nossa realidade desse podcast aqui, é depois de um jogo fora de casa falar que o time jogou mal, que a Libertadores ficou mais difícil, que as peças não se encaixaram, blá blá blá. Aí quando vem jogar no Maracanã, vitória, Libertadores voltou a ser realidade. Enfim, a gente está nessa bipolaridade aí há 8 rodadas, porque nos últimos 8 jogos o Fluminense perdeu os 4 fora de casa, perdeu para o Juventude, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Ceará e perdeu para o Santos. E não fez gol fora de casa nesses 4 jogos. E, compensação, ganhou os últimos 4 jogos em casa. Do América Mineiro, ontem, ganhou do Palmeiras, ganhou do Sport e ganhou do Flamengo. Como é que você explica essa bipolaridade tricolor nesse Campeonato Brasileiro, Siqueira? Você, tá, é, dá para explicar.
É, eu ia falar isso, tá? É difícil de explicar essa bipolaridade do Fluminense, que é... O Fluminense tem uma característica, esse time, esse grupo até, né, que é boa parte também do grupo do ano passado, que gosta, se sente mais ativado ali, né, mais motivado em jogos contra adversários grandes ou jogos mais importantes, jogos meio que cruciais. E aí jogos contra adversários grandes, contra o Palmeiras, Flamengo, você vê que o time entra mais ligado e aí consegue ganhar. Mas aí contra o Sport, a gente pode cair ali nessa questão ali do... É um jogo mais crucial, tem que vencer, senão vai acabar perdendo o bonde da Libertadores contra o América Mineiro. Mas nesses últimos tempos está muito clara assim, essa questão dentro e fora de casa, né? Que não era uma coisa que... Não foi uma coisa que aconteceu durante a temporada toda do Fluminense. O Fluminense tinha até uma campanha boa fora de casa, mais para o início do Brasileirão. E quando voltou os jogos com o público, o Fluminense chegou a tropeçar 2 vezes em casa, então demorou um pouquinho a acostumar a jogar em casa, e aí depois se acostumou, deslanchou em casa e ficou nesse ganha e perde justamente com essa diferença dentro e fora de casa, sendo que fora de casa não está conseguindo sequer fazer gol. Então está sendo mais esse problema recente de mando de campo. Talvez pode ser também uma questão relacionada, estou aqui elucubrando, a desgaste, porque aí a viagem já é um desgaste a mais, né, de deslocamento e tal, e aí o time acaba entrando um pouco mais cansado e acaba cedendo, e aí em casa não tem essa viagem, e o time entra mais inteiro, né, e também essa questão de o Fluminense ter conseguido aprender a jogar de novo, né, com a torcida, conseguir extrair o melhor da torcida, que não estava conseguindo, não por culpa da torcida, mas por culpa, acho que, do próprio elenco, que talvez tenha ficado nervoso ali naqueles primeiros jogos, muitos jogadores jovens que nunca tinham jogado com torcida por causa da pandemia, Fred que ficou muito ansioso em marcar pela primeira vez com a torcida, porque era o primeiro gol dele com torcida desde o retorno ao clube, assim, às vezes a gente até esquece, né, ele já está jogando tanto tempo no Fluminense desde que retornou, que a gente esquece que, cara, é o primeiro gol que ele fez diante da torcida do Fluminense desde que ele retornou. Então ele estava ansioso, ele não estava conseguindo marcar diante da torcida, tanto que foi uma... Ele fez aquele gesto, né, de sai zica ali, ele explodiu, né, depois do gol, mesmo que era um gol de pênalti ali e tal, ele explodiu porque foi um gol muito importante para ele. Então acho que o Fluminense reaprendeu a jogar com a torcida. Os jovens jogadores também aprenderam, né, a jogar, não tinham esse calor da torcida, e está conseguindo tirar isso dentro de casa, e aí fora de casa, não, por algum motivo, talvez esse desgaste que eu mencionei, não está conseguindo, e fica nesse perde-ganha, que é o que a gente falou no início do podcast, que fica um alerta, porque o Fluminense tem muita chance de conseguir os pontos em casa, que sobram, mas se não conseguir pelo menos um ou dois, ou o ideal, o cenário ideal, 3 pontos fora de casa ali, dificilmente pega essa vaga direta, vai acabar ficando com uma vaga na pré-Libertadores.
Esse é um tópico muito legal, Siqueira, que eu ia falar agora, justamente, sobre a torcida. Nessa vitória sobre o América Mineiro, foi o melhor público, provavelmente, do Fluminense nesse retorno, né? Mais de 14 mil torcedores presentes ao Maracanã. E a gente vinha de alguns jogos com uma relação estremecida entre o campo e a arquibancada. A gente lembra que nos 2 primeiros jogos com torcida no Maracanã, o Fluminense não venceu, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Atlético Goianiense. Aí depois vem o Fla-Flu, que o Fluminense consegue vencer, mas contra o Sport houve o apoio, no finalzinho a torcida começou a criticar, logo depois saiu o gol, aos 50 e pouco do segundo tempo, a torcida festejou, alguns jogadores não gostaram da cobrança ali no finalzinho, não houve aquela saudação à torcida no final do jogo, enfim, ficou um momento ali de relação estremecida, Gabriel. E aí nesses 2 últimos jogos, eu acho que já começou a a voltar ao normal, campo e arquibancada fazendo as pazes na vitória sobre o Palmeiras por 2-1 e principalmente nessa vitória sobre o América Mineiro por 2-0. Então já dá para dizer, Gabriel, que a paz está selada entre a torcida e esse time do Fluminense?
Pegando alguns pontinhos aí pelo meio, foi o maior público do Fluminense na volta e destacavelmente o maior, né? Porque os dois maiores até então tinham ficado ali no Fla-Flu e no Fluminense-Palmeiras, ficaram ali por volta de 8 mil, só que no Fla-Flu, obviamente, tinha flamenguista, né? Tinha bastante flamenguista lá, e no Fluminense-Palmeiras tinha cerca de 1.500 palmeirenses do Maracanã, então ontem do América devia ter uns 200 pessoas, no máximo 100 pessoas lá, né? Então era tudo tricolor mesmo, né? Eu não peguei totalmente, mas foi cerca de 14 mil, 15 mil, se eu não estou enganado.
14.168 presentes.
Então, chegou a bater 14, sim. Então, então tem esse destaque. Sobre, eu estava achando engraçado o que você foi falando aí, eu falei, cara, eu já virei essa chave. Você falou, os dois primeiros jogos o Fluminense não ganhou. Aí, depois desses dois primeiros, o Fluminense ganhou os outros quatro. Então já muda aquela visão que é, não é os dois primeiros o Fluminense não ganhou. O primeiro o Fluminense perdeu e depois ele não perdeu mais. Os cinco seguintes ele não perdeu mais. É igual aquele time que está empatando cinco rodadas seguidas. Se ele ganhar, ele tá 6 invicto. Se ele perder, ele tá 6 sem ganhar. Ele fica refém aí da sequência. Aí, ou seja, ficou muito nessa, né? De tá aí, só perdeu aquele primeiro jogo pro Fortaleza. Em questão de fazer as pazes, eu acho que, assim, transformou o clima no Maracanã em um clima bom. Por quê? Porque agora contra o Internacional, assim, a promoção de ingressos. Dois, a flexibilização. É o fato de você conseguir digitalizar o termo, mas enfim, está tudo digital agora. A facilitação que você fez ao torcedor do sócio poder entrar com a carteirinha e já enviar o comprovante antes, etc., que era o que a gente esperava que esse sistema já funcionasse assim, mas infelizmente demorou um tempo. Então está mais fácil ir para o ingresso. Os benefícios dos sócios, né? Tem muito sócio entrando de graça, tem muito sócio entrando de graça e podendo levar mais um de graça. E além do ingresso tá bem mais barato, reduziu aí quase 50% o valor do ingresso pro torcedor comum. Então tudo isso, e aí você soma tudo isso ao Fluminense vir pelo menos em casa bem, tanto que me surpreendeu. Eu achei que no domingo a torcida fosse bem mais crítica depois da vitória lá da derrota contra o Juventude, mas não, assim, me surpreendeu que o goleiro entrou para aquecer, aplauso total, assim, o único jogador que tinha ali uma certa crítica era Caio Paulista desde o início. Todos os outros era só, assim, apoio, enfim. E o Fluminense fazer o gol no primeiro tempo, obviamente, recompensou isso. Sobre o desempenho em casa, que o Siqueira está falando, ele falou bastante dos motivos, né, que podem ter, eu ainda não cheguei à conclusão disso. Mas em relação a números, eu fui ontem, mais uma vez, né, à noite, você está à toa, vai ver número. O desempenho de Odair, porque alguém comentou, enfim, lá comigo, falou, pô, esse negócio de Fluminense ir bem em casa é coisa de Odair. Eu falei, cara, não, o Marcão tá melhor. O desempenho de Odair Hellmann no Brasileirão de 2020 foi mais ou menos o mesmo número de jogos que o Marcão tá agora, eram 3 jogos a mais só, foi de 64% em casa e 42% fora. Relativamente equilibrado, diria eu, até considerando ali um bom aproveitamento até fora, assim. Marcão, até agora, tem quase o mesmo aproveitamento total, mas é muito mais desequilibrado. O Fluminense tem um aproveitamento em 8 jogos fora de casa de 29%. 29% é o aproveitamento do Fluminense. E fora de casa. Só para vocês terem noção, 29% seria mais ou menos a pontuação do Sport no Brasileirão até agora. O Sport tem um pouquinho mais, tem 32%. E o aproveitamento em casa é de 72%. Que é o aproveitamento do Atlético Mineiro, que tem 74%. Então, assim, há uma diferença muito nítida, mesmo antes já de ter a questão da torcida, né? Marcão só tem uma derrota em casa, que é aquela pro Fortaleza, 3 empates, ganhou, enfim, óbvio, tá na conta aí o clássico, que era campo neutro, né? Mas tem um desempenho em casa muito alto, muito alto. E é por isso que eu reforço tanto isso. Agora, a torcida vai chegar junto. Se o Fluminense ganhar o Internacional, mesmo que ele perca para Atlético Mineiro e Bahia, ele ainda chega na última rodada com chance de Libertadores contra a Chapecoense, a torcida vai abraçar. Porque aí, meu amigo, na hora que chegou na última rodada, a torcida abraça para vaiar depois. Aí acho que todo mundo entra nesse consenso. Então, acho que transformou esse ambiente do Maracanã pode ter sido um reset. Essa pandemia ter sido um reset para poder trazer bons públicos. A gente vai lembrar, Fluminense em 2019, né, o último Brasileirão com público, passou o Brasileirão todo colocando ali na média 20 mil. Acho que termina com um pouquinho mais de 20 mil, até porque teve Fla-Flu e tal. Mas média de 20 mil. E agora, sim, a gente está voltando o futebol e etc e tudo, e o Fluminense já colocou quase 15. Então, acho que isso pode ser um combustível ali para a torcida do Fluminense, que mesmo antes da pandemia estava começando a criar hábito de estádio, melhorando a sua presença no estádio, né, depois daquele cenário das trevas ali pré-Olimpíadas, de ter jogar em Júlio de Coutinho, Brasília, etc. Acho que pode voltar e o ambiente tem sido bom, o time tem recompensado. O torcedor vai para o jogo em casa, não sabendo muito por quê, mas ele vai com a visão otimista.
Eu acho que esse jogo de quarta-feira promete, né? Fluminense Internacional, 21h30 no Maracanã, mais um adversário direto aí na luta pela vaga na Libertadores. O Fluminense acabou de vencer o América Mineiro e ultrapassou o Internacional na tabela com essa vitória. Na quarta-feira pode colocar mais 3 pontos aí em cima do Inter. E com a vitória sobre o América, que já teve um bom público, a tendência é que a gente tenha um público ainda melhor na próxima quarta-feira. Como só há a venda ali do setor sul, né, e do setor Maracanã mais, a tendência é que o setor sul esteja lotado, né? No, contra o América Mineiro estava quase lotado, né, Gabriel? E aí a tendência é que contra o Internacional tenhamos ali um setor ainda mais cheio, provavelmente batendo ali os 20 mil torcedores, quem sabe, enfim. E esse jogo, o que esperar dessa partida? O que a gente pode esperar desse Fluminense? Que não vai ter o André suspenso, que é um grande desfalque. O André é um dos principais jogadores do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, vai fazer muita falta contra o Internacional. Não deve ter o Nino, mas aí entra o Lucas Claro, acho que não muda muita coisa. Mas essa ausência do André vai ser muito sentida, né?
E da última vez que o André não jogou, né, foi recentemente, o escolhido para substituir, ele foi por desgaste físico, né, o escolhido do Marcão para substituir o André foi o Wellington, né, foi até uma surpresa, assim, os torcedores, até a própria imprensa acreditava que o Wellington já estava mais para o fim da fila e que ele poderia recuar o Martinelli, que ele também enxerga na função de primeiro volante, botar o Nonato ali como se outros, mais um volante mais adiantado, e ele acabou botando o Wellington. Então, acredito que há chances, sim. Até porque o Wellington nem comprometeu tanto, né, nessa última partida, né, diferentemente de outras, que ele não jogou bem, realmente. Então, acredito que tem chance, realmente, do Wellington jogar, e a outra opção seria essa, recuar. Até a que eu preferia mais é recuar o Martinelli e botar o Nonato, que o Nonato, até quando foi titular, na época que foi titular, ele estava jogando bem, entrou bem, deu aquele passe de calcanhar para o Iago fazer o gol.
O Nonato pode pegar o Inter, Siqueira?
Boa pergunta. É algo para a gente apurar. Não tinha nem me tocado nisso. Vamos levantar essa questão. Que aí,
por padrão, não por poder, padrão não, né? Por não padrão, puder, né? O normal é não poder.
Provavelmente não vai poder. Bem, muito bem lembrado.
Meu Deus do céu.
Aí não resta muita outra opção a não ser o Wellington mesmo.
Vocês falando de torcedor indo para o estádio, e aí, o que vocês fazem de torcedor, hein? Olha o que
vocês fazem. Lembra, Siqueira, quando a gente entrevistou o Nonato, a gente fez um podcast com ele, e ele falou sobre o medo que ele teve quando o Roger foi demitido, né? Porque foi o Roger que pediu ele conversava com o Roger estava dando moral para ele no treino ali, e ele não teve a chance de jogar com o Roger por dois motivos. Um, ele não estava inscrito na Libertadores, então ele não pôde participar dos dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil. E entre esses dois jogos do Barcelona, o adversário foi o Internacional, que ele também não pôde enfrentar. Então, pegando por lógica essa situação que o próprio Nonato lembrou a gente no podcast, ele não pode enfrentar o Inter no segundo turno também, né?
Uhum.
A não ser, provavelmente tem uma multa no contrato, mas não acho que o Fluminense vai arcar com essa multa para o Nonato jogar.
Então, depende. Se o Fluminense, olha só, aí olha a oportunidade de negócio aí para o Fluminense. Assim, se abrir um financiamento coletivo na internet, eu tenho certeza que o torcedor contribui para o Nonato jogar essa partida. Mas tirando isso, assim, eu nunca sou a favor de pagar, porque eu sempre acho que é uma zica gigantesca. Toda vez que sai a notícia, tal clube vai pagar 700 mil reais para poder ter tal jogador. A certeza que esse jogador não vai fazer diferença nenhuma. É Rodinei ano passado, né? Acho que foi Rodinei, né? Com Inter e Flamengo. Agora teve Walter também no Corinthians e Cuiabá. Assim, nunca dá certo mesmo. Então, mas se abrir o financiamento coletivo, eu colaboro, Ricardo, aí, para não dar
pra jogar. Ele, para a vaga do Nino, apesar do Nino ser um jogador, um dos mais qualificados ali do elenco do Fluminense, acho que o Lucas Claro resolve bem. O Nino não está numa fase das melhores dele no Fluminense desde que voltou ali da Olimpíada. Então, acredito que na zaga é um problema menor. A questão mais seria essa ausência do André, que, para mim, o André talvez ali o melhor jogador do Fluminense no brasileiro. Acredito que seja o André.
E aí a gente pode apurar também, Siqueira, se vamos ter retornos no ataque, né? Gabriel Teixeira, talvez, John Kennedy. São dois jogadores aí que podem ajudar também ali, talvez no segundo tempo, quem sabe?
O Gabriel Teixeira, ele ficou muito tempo fora, né, do time por essa lesão na coxa. E o que ele sentiu para essa última partida, ele voltou, jogou, entrou no segundo tempo, entrou bem. E aí ficou aquela expectativa até de ser titular e tal. E aí ele virou desfalque de novo. Ele sentiu uma fibrose... É como se fosse uma cicatrização do músculo, né, da lesão. E essa área do músculo que tem essa fibrose, ela fica menos elástica por um tempo. Então é até comum em jogadores que retornam de lesão acontecer isso que aconteceu com ele. Vamos ver se é uma coisa também rápida, né, e que ele possa voltar a tempo aí até da próxima partida. Não sei se volta, é uma questão que a gente ainda tem que apurar. Mas é um jogador também que está fazendo falta ali, o Fluminense. Não digo nem titular ali, mas uma opção no segundo tempo faz falta. E John Kennedy foi até um desfalque ali de última hora, né? Foi até que surpreendeu ali esse desfalque do John Kennedy. É uma opção também que faz falta ali como uma reposição imediata ao Fred, principalmente do Fred não aguentar os 90 minutos. Tanto que entrou o Bobadilla, né? Que era praticamente carta fora do baralho. Né? O Fluminense vive dessas coisas, né? O Abel Hernández era carta fora do baralho. Entrou no Fla-Flu, fez um gol, voltou ao baralho. Aí o Bobadilla era titular, aí caiu para terceiro reserva e agora volta a entrar. E dois atacantes que praticamente fora, né, da próxima temporada. Então, o John Kennedy seria essa opção mais imediata.
Só sobre o Gabriel Teixeira, assim, e aí é uma pena, obviamente, sabe, questões de lesão e etc. São até lesões diferentes, né? Não tá sofrendo com a mesma lesão. Mas ele precisa encontrar uma sequenciazinha de jogos ali sem se lesionar, para não ficar. Enfim, quem sabe que quando esse tipo de coisa pega, até pro mercado, pro Fluminense conseguir uma venda dele, isso é complicado. De não virar o jogador de vidro, o que se lesiona à toa e etc. Isso pega. Eu tava olhando aqui os dados, a última partida dele como titular no Fluminense foi ainda em agosto, ainda na Libertadores. Naquele jogo no Maracanã, na Libertadores. De lá pra cá, ele jogou dois jogos como reserva, né? Entrou ali no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. E aí jogou uma partida em setembro, uma partida em outubro e uma partida em novembro. Então, assim, são três meses e uma partida em que ele entra e no jogo seguinte ele já não joga mais. Ele entra no jogo seguinte. Então, assim, tem que encaixar uma recuperaçãozinha ali agora no final, até porque o Fluminense depende muito dele, né? Não acredito que Marcão vai escalar também Gabriel Teixeira e Luiz Henrique e deixar a possante marcação de Caio Paulista de fora.
Eu acredito que o Gabriel Teixeira sofreu até por um desgaste que ele não estava acostumado de jogos no início da temporada. Eu lembro de que, por um bom tempo, ele estava entrando em todos os jogos da temporada. É um garoto de 20 anos, é a primeira temporada dele como no profissional, né? É um garoto que... Na verdade, no início da temporada, ele nem fazia parte dos planos do elenco principal do Fluminense. Aí ele entra naquele primeiro jogo no Carioca, arrebenta naquele primeiro jogo, e aí o Roger vê ele com bons olhos, mantém ele ali e começa a dar espaço para ele. E ele, eu lembro assim, tipo, X jogos do Fluminense, o Fluminense tinha uma quantidade boa de jogos na temporada, ele tinha participado de todos os jogos, seja como titular ou seja entrando. Acredito que ele possa ter sentido essa intensidade desse início de temporada e aí começou a ter uma lesão atrás da outra ali por causa desse desgaste. Agora é realmente tentar recuperar e fazer uma temporada que vem mais balanceada para ele conseguir se acostumar ao ritmo do futebol profissional, principalmente aqui no Brasil, que é exigente, com muitos jogos, ainda mais nessas temporadas coladas por causa da pandemia, né? Aí acho que antes de terminar, a gente acabou não mencionando, mas muito bacanas as ações do Fluminense nesse em referência ao Dia da Consciência Negra, né, que foi no sábado, dia 20 de novembro. O jogo foi dia 21, mas o Fluminense fez várias ações, fez até um documentário que ainda não tive a oportunidade de ver, que eu estava não tive tempo ontem, mas é um documentário em 8 capítulos, e a questão de ter entrado, né, com vários personagens negros importantes da história ali do Fluminense, tanto jogadores quanto torcedores, e muito bacana ver o Fred estampando o nome do Valdo, né, jogando com o nome do Valdo nas costas, maior artilheiro da história do Fluminense, né, estampando o nome da camisa do maior artilheiro dessa fase moderna do Fluminense, segundo maior da história, né. Então foi uma ocasião muito especial, e o Fred até falou, né, que jogar com o nome do Valdo inspirou ele a acabar com esse jejum.
E uma curiosidade inútil é que... Curiosidade inútil, assim. Foi o primeiro gol de Valdo cobrando pênalti pelo Fluminense. Ele tinha 319 gols, ele nunca tinha feito gol de pênalti, fez o primeiro de pênalti ontem. E o outro gol do Fluminense foi justamente sobre do Chico Guanabara, né? Que é o personagem desse documentário aí que o Siqueira falou, que vai ser dividido em 11 capítulos, né? Todos os meses sai um episódio. Eu vi um pedacinho, aí não tinha tempo para terminar de ver, e falei, quero ver com atenção. Então, mas tá muito legal também, vale a pena estar lá no YouTube da Flu TV.
Eu ia falar justamente isso, Gabriel. Muito legal a ação, e a coincidência dos dois gols terem saído do jogador que vestia a camisa do Valdo, né, no caso o Fred, que é o maior artilheiro da história do Fluminense. O Valdo, o Fred é o segundo maior artilheiro. E do primeiro gol ter saído do Luiz Henrique, que estava com a camisa do Chico Guanabara, que é o nome, né, do documentário, Herdeiros de Chico Guanabara. Enfim, é uma coincidência muito legal. E só para a gente encerrar, Gabriel, um dado para você sobre o Internacional. O Inter vem de 4 derrotas seguidas fora de casa. Isso te motiva ou te preocupa?
O jogo é em casa, né? O jogo é no Maracanã. O Fluminense também, assim... Se fosse fora de casa, eu ia falar, olha, torcedor, você assiste até a gente tomar 1-0. Depois de 1-0, você vai fazer outra coisa, adianta seu serviço, tira um cochilo. Mas o jogo é no Maracanã, né? Então, assim, dá pra ter alguma esperança. Vai ser um confronto de zicas, né? Ou é a zica do Fluminense ressuscitar um time que tá morrendo. Também não dá pra dizer que o time que tá em 8º no Brasileiro morreu, né, gente? Tem limite. Ontem tinha alguém até no chat lá na hora que eu tava na ouvir, falou, será que o Fluminense vai ressuscitar mais um time? Eu falei, jovem, o morto aqui hoje é o Fluminense, o América é terceiro lugar no retorno. Também não é que assim tá todo mundo morto e só o Fluminense vivo, não. Ou então o Fluminense vai perder a sua sequência boa em casa. Mas, não sei, eu de fato acho que esse jogo, dos últimos 4 jogos, é a maior incógnita pra mim, porque eu acho que o Atlético vai vir muito embalado pra possivelmente ganhar o título contra o Fluminense, né? Deve ser o jogo do título deles, a oportunidade pelo menos de ganhar. O Bahia vai ser um jogo de um time desesperado contra o Fluminense, e a Chapecoense um jogo de um time que talvez só tenha alguma mala ali pra ter algum ânimo, porque vai ser um time já completamente largado no final do ano. E esse contra o Inter é o maior incógnita, porque é um time bom, o time do Inter não é ruim, mas numa fase horrorosa. Enfim, então, por enquanto, é a maior incógnita para mim. São desempenhos assim, bem espaçados, o que o Inter tá da sua última vitória, convincente. Até jogou bem contra o Flamengo, vi parte do jogo, mas não venceu. E tem que ficar uma plaquinha lá no CT do Fluminense, atualizaram uma plaquinha, que é: estamos a 5 jogos sem cometer pênaltis. Nosso recorde é 5 jogos.
O Inter, Gabriel, está numa fase assim, parecida com a do Fluminense, é irregular. Ele consegue uns bons resultados, perde muitos jogos fora de casa. Agora veio a perder para o Flamengo, mas vinha conseguindo pontuar bem em casa, maioria dos jogos vencendo, um ou outro empatando, e fora de casa está com 4 derrotas seguidas. Está que nem o Fluminense, fora de casa não consegue vencer. Vamos ver se o Fluminense vai conseguir usar isso na próxima quarta-feira, usar o seu mano de campo, onde o Fluminense vem vencendo, para conseguir mais 3 pontos importantes aí nessa luta pela vaga na Libertadores. Bom, galera, é isso. Vamos chegando ao fim da edição 174 do podcast É Fluminense. E Siqueira, queria dar só um aviso, para não zicar, só um aviso leve sobre a nossa Liga do Cartola. Eu estou no G10 do mês, hein? Só para avisar, estou ali muito bem colocado. Não importa se eu vou ganhar ou não vou ganhar, porque eu não sou o convidado especial, né? Não é uma liga que eu tô ali para ganhar. Mas só para dizer aí que vocês ficam me sacaneando, tô no G10. Provavelmente a melhor colocação de um dos nossos integrantes aqui em algum momento desse Cartola, porque ali a disputa é grande, são mais de 400 torcedores ali disputando a vaga de convidado a cada mês. Mas eu tô no
Zebraça,
G10. Quero ver qual a posição do Cauê Rademacher.
Zebraça, porque você só ficava figurando ali no G100 ali. G10 é Zebraça.
Quero ver qual é a posição de Cauê Rademacher, depois a gente vai pesquisar isso. Então é isso, galera. fim de mais uma edição do podcast É a Fluminense. A gente volta na próxima quinta-feira para falar tudo sobre Fluminense Internacional. E a gente está sempre aqui depois dos jogos do Fluminense. Você pode ouvir as nossas edições anteriores em ge.globo.com/gefluminense ou então na sua principal plataforma de áudio. Aquela que for a sua preferida, é só procurar lá por GE Fluminense para ouvir todas as nossas edições. Então é isso. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
Das Laranjeiras.